Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast, experiências em meditação, Meditantes Podcast, todos os dias com áudios novos, vídeos novos em qualquer canal de vídeo ou de áudio do planeta que a gente tenha conhecimento. Então você pode explorar todas as entrevistas, tem vários convidados, cada semana um convidado novo e cada semana um convidado conta a sua experiência em meditação. Todos nós, como eu sempre falo, a gente pode praticar a mesma meditação, pode seguir o mesmo estilo de vida, mas cada um de nós tem a sua própria experiência. E é isso que nossos convidados vêm fazer aqui todas as segundas-feiras, um convidado novo falando sobre a sua experiência em meditação. Então, escolha o seu canal preferido de áudio ou de vídeo, divirta-se e experimente as experiências que os nossos convidados entregam. Maravilha? E também, né? Aproveitando aqui, o suporte é pedindo o seguinte: compartilha, gente, compartilha o conteúdo com o maior número possível de pessoas também. Muito bom! Hoje o assunto é relaxamento, um caminho para a meditação. A gente sabe que o relaxamento ele desempenha um papel fundamental na prática de meditação. É uma das formas que muitas pessoas procuram: ah, estou muito estressado, preciso relaxar um pouco. Então, entender que o relaxamento é um caminho, né, para chegar em um fio condutor para a meditação, né? Então, o relaxamento ele permite que o corpo, que a mente se acalma e aí você cria condições ideais para uma experiência mais profunda e mais significativa em meditação. Então, tem orientações específicas para isso, né? Tem um local específico, respirar, aliviar a tensão e você vai entrando no espaço mais natural, mais tranquilo e esse relaxamento que permite que você entre mais facilmente no estado de meditação. Quer seja meditação ativa, quer seja meditação passiva, o relaxamento é fundamental. Se você lembrar, se você pesquisar um pouquinho mais, tem um podcast que fala sobre meditação ativa. E os instrutores, eles falam disso, né? De que na agitação toda ativa, ativa, mas a meditação entra no estado da passividade, do relaxamento, da tranquilidade. Muito bom. Vamos ao nosso bate-papo de hoje? Então, eu quero convidar para vocês para conversar com a gente nesse Meditantes Podcast de hoje. Natália Morgana, boas-vindas ao Meditantes Podcast. Tudo bem?
Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Namastê.
Gratidão. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a
Boa
ocasião de quem está
noite,
assistindo, né?
de quem está assistindo, exatamente.
Muito bom. Natália, conta para a gente, sei que, né, você está em São Paulo agora, né? É isso, né? Conta um pouco para
Isso.
nós, assim, quem é a Natália?
Tá. Bom, eu sou a Natália Morgana, professora de yoga, meditação também. Eu sou mineira, não sou aqui de São Paulo, sou mineira, mas casei com um paulista e vim parar aqui na capital. Mas foi só aqui na capital que eu conheci a meditação. Acho que esse mundo meio caótico aqui faz a gente ir em busca de algo para se reconectar, né, com a gente mesmo. Eu sou formada em administração e trabalhei 10 anos na área financeira. E nesses 10 anos, eu tomei por 10 anos Zolpidem, um remédio para dormir, que eu ficava
Caramba.
tão pilhada que eu não conseguia dormir. E aí encontrei no yoga, né, o relaxamento, a meditação, e quando eu descobri isso, quando eu consegui relaxar sozinha numa aula de yoga, não foi a minha primeira aula de yoga, mas foi uma aula que foi muito mágica assim para mim, que eu falei, meu Deus, todo mundo precisa descobrir isso. E aí foi quando eu resolvi largar o Zolpidem. Eu não fiz um desmame do remédio, né? Eu falei assim, eu vou experimentar isso essa noite. Eu vou tentar relaxar sozinha essa noite, da mesma forma que eu tinha aprendido no, nessa aula. E consegui. E larguei do dia para noite. E tô limpa há 6 anos. Parei de tomar o
Que
remédio há 6 anos.
bacana. 10 anos tomando medicamento para dormir, isso?
Para dormir, isso.
Nossa, caramba, isso destrói a saúde, né?
Destrói. E assim, é uma dependência, né? Não só física, assim, mas até emocional, porque depois que eu parei de tomar o remédio para dormir, eu ainda tinha uma dependência emocional. Eu não tomava mais, mas se eu viajava para algum lugar, ou se eu saía da minha casa, que é a minha zona de conforto, eu precisava saber que o remédio estava na bolsa, mesmo que eu não ia tomar. Então, existe essa dependência emocional também. A dependência emocional foi mais difícil para eu largar. Uhum. Mas é tudo por causa dessa agitação mental que a gente tinha, né? Que eu tinha na época. Então, a mente não parava, eu não conseguia me desconectar, uhum. me desligar, não conseguia dormir, então precisava do remédio. Mas aí a yoga e a meditação entrou na minha vida para me salvar.
E se você não se importar, fala um pouquinho mais dessa dependência emocional. Imagino que tem, de repente, alguém que está ouvindo o Meditantes Podcast e também esteja passando por isso, né? Talvez com excesso de medicamentos, não só o medicamento para dormir, mas talvez com outros medicamentos também, né? E eu também, como curioso aqui, né? O que, que é? Existe uma dependência física daquele medicamento, né? O organismo quer, igual quem bebe ou fuma, né? O organismo já está tão acostumado que ele quer aquele tipo de medicamento ou de substância. O que, que seria dependência emocional? Como que é isso? Se você puder explicar um pouquinho.
Não sei nem se existe esse termo, né? Dentro da medicina, foi uma coisa que eu falei, assim, porque eu não tive nenhum efeito colateral quando eu parei. Como eu te falei, eu não tive um desmame. Eu realmente, assim, decidi, da noite para o dia, falei assim, a partir de hoje eu não quero mais tomar e não tomei.
Legal.
Mas eu tinha que saber que ele estava ali na minha gaveta, eu tinha que saber que ele estava ali na minha bolsa, porque se eu precisasse, se eu não conseguisse, eu sabia que ele estava ali. Né? Uhum, então, por algum tempo ainda, depois que eu parei de tomar, eu precisava saber que eu tinha acesso ao medicamento, uhum. mesmo não precisando tomar ele.
Sim, e faz sentido com a dependência emocional quando você fala isso, né? É a dependência de estar, da segurança de ter aquilo ali próximo, né? Uhum. Assim como tem pessoas que têm dependência de outras pessoas. Ah, eu só funciono se a pessoa estiver próxima de mim. Eu só trabalho se tiver isso. Eu só faço se tiver aquilo. Então, faz uhum. muito sentido, sim. Com essa parte da dependência emocional. E aí você conseguiu, você tomou uma decisão firme mesmo, então de não, ah não, hoje, ok, não uso mais, e aí a partir desse momento você já tem a meditação, já tem o yoga na tua vida, né?
Isso, o yoga eu comecei a praticar quando eu tinha 14 anos, com meu mestre de Kung Fu. O Kung Fu eu fazia desde os 6 anos de idade. Aí, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, meu mestre começou a ensinar o yoga também. E eu comecei a praticar. Mas nessa época, jovem, né, adolescente ali, eu estava mais interessada nos benefícios físicos que o yoga traz, como a flexibilidade. Então, eu queria ter flexibilidade para ter um chute mais alto. E não prestava muito atenção nas outras técnicas, né, como respiração, relaxamento, meditação. Para mim, era bem físico, era só alongamento. Depois, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, e tudo isso foi ficando em segundo plano. E aí, eu casei, vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu voltei a praticar yoga. Uhum. E foi aqui que em uma aula que eu estava fazendo, eu já fazia com essa professora, mas uma aula que eu estava fazendo, o relaxamento, o Shavasana, não foi uma aula específica, especial, nem nada, foi uma aula cotidiana ali para todo mundo, mas aquele dia a aula parece que tinha sido para mim. E eu uhum. realmente consegui relaxar no Shavasana, e que é o Shavasana é uma postura, né? Para quem não conhece, Shavasana
é bom, eu te perguntar o que é Shavasana.
Shavasana é uma postura que a gente geralmente faz no final da aula de yoga, que a gente fica ali por 5 minutos, de 3 a 5 minutinhos, deitado e só relaxando. Então, assim, é uma postura que eu, como professora, eu considero uma postura fácil de executar, porque você só deita no chão e só isso. Mas é uma postura, talvez, a mais desafiadora da prática toda, porque você precisa realmente se entregar e você precisa realmente relaxar. E não é um relaxamento só físico, de ficar deitado, mas um relaxamento mental também. Uhum. Então, foi nessa prática de yoga, nesse relaxamento, no Shavasana, que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, eu consigo relaxar sozinha, eu mesma, com a minha mente, eu consigo relaxar, consigo ter esse controle. E aí eu fiquei, assim, alucinada. Eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o que é isso, eu preciso estudar, preciso me aprofundar, e eu quero que as pessoas descubram isso também do mesmo jeito que eu descobri, né? Então, minha vontade de passar esse conhecimento para outras pessoas, porque não é legal ficar tomando remédio todo dia, né? Então, a minha motivação maior foi essa, tanto para mim, mas também mostrar para outras pessoas que é possível. E aí foi quando eu comecei a estudar o yoga e, consequentemente, a meditação. Hoje em dia, alguém veio e tirou o acento do E né? Tipo, coloca assim, ó, yoga e meditação. Mas, na verdade, existe um acento nesse E aí, né? Porque yoga é meditação.
É meditação.
Yoga é meditação. Então, uma coisa não é separada da outra. É assim que eu vejo. E é assim que nos livros antigos de yoga também mostra, né? Que yoga é um caminho para a meditação.
Bacana. E quando você iniciou as práticas, que você começou o yoga, teve desafios, assim, né, juntando isso, né? Pra não é uma coisa separada, mas um caminho leva ao outro. Né? Teve desafios, assim, de postura, da mente? Ou você, não, ok, já entrou, já virou yogi, já virou meditante? Como é que foi isso?
Não. Até eu entender, quando eu comecei a estudar o yoga, até eu entender que yoga é meditação, né? Uhum. Ainda tinha essa questão das posturas. Mas hoje, as posturas é um pedacinho pequeno do yoga, né? A parte principal é a meditação, e talvez o meu maior desafio realmente foi a parte da meditação. O maior desafio do yoga é a parte mental, é você realmente se desconectar, é você se entregar, é você ter o controle da mente, dos pensamentos, da emoção, e através desse autocontrole, o autoconhecimento, ou talvez o contrário, né? Você tem o autoconhecimento e através do autoconhecimento, o autocontrole. Então, acho que a parte mais difícil foi essa.
Que bacana. E o que, que você sentiu, assim, de benefícios que você percebeu, né? Além da questão da medicação, que você falou que foi um grande... quais outros benefícios que você percebeu com as práticas de yoga e de meditação?
Maior concentração, acho que foi um dos primeiros benefícios que eu percebi, porque a evolução na meditação, ela é lenta. E às vezes a pessoa não tem muita paciência, então a pessoa começa ali a meditar e ela não vê os benefícios assim logo de cara e ela acaba desistindo, né? Mas o que eu vi primeiro, assim, o que foi mais nítido para mim foi a concentração, uma maior concentração. Através da concentração, uma maior produtividade, porque você acaba tendo mais discernimento, mais clareza, você toma decisões mais assertivas, parece que as coisas fluem melhor, né, quando você medita. E outros benefícios que eu fui sentindo ao longo do tempo é a sensação de bem-estar, fortalecia a minha espiritualidade também. Acho que isso de principal, assim.
Que bacana. Você sabe que cada um de nós, existem várias definições de meditação, né? Para cada filosofia, para cada segmento, e dentro disso, cada um de nós tem a sua definição de meditação. Para você, o que é meditação?
Meditação, para mim, hoje, ela é um caminho para a espiritualidade. Eu fui criada na igreja presbiteriana, é uma igreja evangélica, E assim, eu nunca me senti tão conectada com o divino quanto eu me sinto agora. Então, na época, né, que eu ainda morava com a minha mãe, eu ia na igreja com ela todo domingo, mas ainda faltava alguma coisa, sabe? Hoje, com a meditação, não. Com a meditação, eu me sinto muito mais conectada. Não estou diminuindo a religião, nem nada disso. Mas é que, para mim, essa conexão veio através da meditação. E eu entendo que para outras pessoas vão vir de outras formas também, inclusive através da própria religião, né? Então, algumas pessoas se encontram essa conexão através da religião. Mas não foi o meu caso. O meu caso foi através da meditação. E eu vi uma frase esses dias, não é uma frase minha, eu li em algum lugar, mas não sei quem é o autor, que fala assim que orar é você falar com Deus. E meditar é quando você ouve Ele. Então, para mim, é isso. Sabe, aquele momento que eu sento ali, aquele momento que eu tô aberta, receptiva a ouvir a voz de Deus, do universo, é quando eu tenho mais clareza e até mais aceitação, né? Como eu te falei, há 10 dias atrás, mais ou menos, perdi minha avó, né? E a gente era muito ligada, minha família é muito pequena, então a gente é muito unido, né? Então foi um momento difícil e eu percebi o quanto a meditação me ajudou a passar por esse momento, que foi um momento muito difícil, mas passar por esse momento de uma forma mais calma, de uma forma mais com aceitação mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é um exemplo, mas tenho várias experiências assim, de como a meditação ajuda a gente, né? a esse centramento.
E é legal contar essa experiência, porque às vezes a pessoa está passando por a mesma situação. Eu lembro que quando a gente iniciou o Meditantes Podcast, isso há quase um ano, uma das convidadas, ela falou sobre o luto, sobre a importância da prática da meditação no caso de luto. No caso dela, é Sueli, o nome dela, e ela tinha nasceu o filho, e na sequência ela acabou, teve uma questão lá que o filho acabou falecendo. Então, é uma mãe perdendo um filho, né? Então, ela fala que a meditação salvou a vida dela, assim, foi onde ela centrou, voltou para o eixo. E eu acho que é isso, né, Natália? Traz um pouco mais de discernimento. A gente não se ofusca da realidade. É realidade. Eu tô triste, eu tô alegre, eu tô feliz. Tem algo bom acontecendo, tem algo que não é legal que tá acontecendo. A gente não foge da realidade com a meditação, né? Quem diz assim, ah, eu pratiquei meditação e saí da realidade. Então não é meditação. Meditação é muito pelo contrário, né? Uhum. A gente tem entrevistado aqui, inclusive o Dr. Roberto, acho que você estudou com o Dr. Roberto já, né?
Sim, a gente
já passou por aqui também, muito bacana, nossa, muita clareza e discernimento no ensinamento dele também, né? Então, ou seja, percebe assim, que todos eles falam, não é sair da realidade, você está muito consciente da realidade. Ah, acessa outros planos, tem outros, sim, mas não deixa de estar na realidade, né? Então, você fala assim, se você está vendo, tem uma frase que eu gosto muito, eu já ouvi isso várias vezes, diz que Buda falava, né? Sakyamuni falava assim, ó, se você estiver me vendo durante a meditação, me mate, porque não sou eu.
Eu já ouvi também.
Eu já ouvi, achei isso muito interessante. Assim, você não vai me ver durante a meditação, não é para isso, né? Então, ou seja, embora, é bom, é legal que a gente, por mais que a gente fale, se diverte aqui no podcast também, mas é isso. A gente vai ter um benefício, vai ter um resultado. A gente, de alguma forma, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando. Vai dando um estado de consciência maior. Você vai percebendo que, diante das percas ou dos ganhos... inclusive, tem uma outra experiência, Natália, que eu acho que é muito bacana aqui. Depois eu quero ouvir mais das suas experiências de meditação, tá? Mas a pessoa falou assim, que diz ele que... durante o estado meditativo, nem a euforia acontece e nem o estado de isolamento total. Aí a pessoa entrou e falou, nossa, eu estou no estado ultra, não sei o de meditação. Diz ele, não precisa comemorar nada, isso não é meditação. Você está vendo muda, é mais ou menos isso, está vendo muda. Né?
É verdade.
Agora, você vai entrar no estado de meditação e você vai estar consciente daquele estado, daquele momento, daquela situação. Você está confortável com aquilo ali, não é nada eufórico. Né? Ao mesmo tempo, se entrar num estado de desilusão, não vai ser nada, oh, meu Deus, é o fim do mundo, né? Então, é muito interessante. O legal que você falou também da questão da religião, né? Eu também venho de um berço católico, né? E aí, depois, na sequência, eu começo a estudar, isso há uns 12 anos atrás, eu começo a estudar o budismo, o shintoísmo, através da Seicho no Ye, que é uma filosofia, né? Eu sempre conto isso aqui. E ali eu descubro, me reconecto com a meditação. Como meditação, imagina, nunca tinha meditado, né? Ou pelo menos de forma consciente, né? E aí eu levei muito tempo, nossa, levei muitos meses. Por fim tinha um DVD e eu colocava o DVD na TV e ficava em frente à TV, porque o shintoísmo é muito ritualístico, né? Você conhece. Assim, o yoga também tem os seus rituais, seus passo a passo, mas o shintoísmo é muito mais, ele é muito de postura, muito. E aí levei meses para conseguir a postura. Depois levei mais meses para decorar o que eles estavam falando, e mais, foi mais de um ano para começar a realmente ter algumas experiências em meditação. Então eu fico muito, às vezes, muito assim, nossa, a pessoa já começou a meditar, já entrou em estado meditativo. Que bom, acho que está mais evoluído que eu.
É verdade, isso que você falou é interessante. As pessoas, elas confundem muito a meditação, né, a atividade de você sentar ali e meditar, com o estado meditativo, né? Uhum. Então, apesar de meditar aí há 5, quase 6 anos, não sei quantas vezes eu entrei no estado meditativo, talvez pouquíssimas vezes, talvez nenhuma, mas isso não significa que eu não tenha colhido os benefícios da prática.
Exatamente. Né? Uhum, exatamente. Dr. Roberto fala muito isso, né? Ele deixa muito claro, né? técnica, né, e estado meditativo, né, a técnica vai levar ao estado meditativo. E sabe que depois eu tive ouvindo outros especialistas nessa área, inclusive de outras culturas também, como a indiana, por exemplo, né, muito forte lá, e eles deixam isso muito bem claro também numa linguagem diferente, né, mas isso fica muito claro, ó, existe a técnica, a prática, né, toda a preparação, por isso que é legal do nosso bate-papo hoje, relaxamento é um caminho para a meditação.
É.
Ou relaxamento em si não é meditação ainda, mas é um caminho, né, para a meditação, né? Então é muito bacana trazer esse assunto. Natália, e aí, diante dessa, né, das definições, o que mais que você tem de experiência em meditação? Assim, que você já percebeu, nossa, isso aqui, antes de meditar era assim, e agora fica diferente com a meditação.
Estava conversando isso com meu marido hoje. Eu sou diferente hoje da época que eu não meditava, né? Então, assim, é mais calma, mais clareza. Então, assim, tinha coisa que me irritava antes que hoje não me irrita mais. Uhum. E talvez até relaciona com aquilo que a gente estava falando do luto ou das coisas que acontecem na vida, né? Não é que a gente foge da realidade, mas a gente... Parece que as coisas afetam menos a gente.
Uhum.
Não de um jeito ruim, mas assim, a gente não se deixa envolver pelos pensamentos, pelas emoções. A gente sente, a gente reconhece aquele sentimento, aquela emoção, mas a gente também sabe ali como separar. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante. Assim, a Natália de antes era uma pessoa irritadíssima com tudo e com todos, agitada, né? Então, irritada, agitada, ansiosa. Ansiedade, para te falar a verdade, eu acho que eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas é muito mais fácil hoje controlar e reconhecer isso. Então, hoje, uhum, eu sei exatamente quando eu estou ansiosa. Até eu tenho algumas alunas que chegam no yoga, né, por causa da ansiedade, né, uhum, da síndrome do pânico, essas coisas. E eu tento, assim, de um jeito delicado, mostrar, explicar, ensinar para elas que é importante você reconhecer o que tá vindo para você na mente. E reconhecer, uhum, às vezes, o que é o gatilho para aquela ansiedade. Então, hoje, através da meditação, e apesar ainda de ser ansiosa, ninguém me acha ansiosa, mas porque eu controlo. Mas dentro de mim, eu sei que existe ainda um resquício ali de ansiedade.
Sim,
mas sei reconhecer, sei controlar, tenho ferramentas para controlar, né, como a meditação, o próprio yoga e as outras técnicas que o yoga também ensina, né, além da meditação, uhum, como relaxamento e as práticas de pranayama. Pranayama são as técnicas respiratórias do yoga, que eu considero uma pré-meditação, né, que através, uhum, do controle respiratório, a gente consegue controlar a mente e os pensamentos. Até porque cada padrão de emoção tem um padrão respiratório também. Então, quando você está com raiva, você respira de um jeito. Quando você está feliz, você respira de outro jeito. Quando você está triste, você respira de outro jeito. Então, cada emoção, sentimento, tem um padrão respiratório.
Uhum.
E aí, em algum momento, eles perceberam isso e falaram assim, tá, vamos fazer o caminho contrário, então. Então, se as emoções interferem na respiração, e se a gente interferir na respiração, como que vai ficar a mente? E os pranayamas são isso, né? Dentro do yoga, as técnicas respiratórias ensinam a gente a fazer respirações controladas, né?
Uhum.
E através desse controle respiratório, você acalma a mente. Então, e isso é tão intuitivo que mesmo uma pessoa que nunca praticou yoga, nunca praticou meditação, se vê outra pessoa nervosa, chorando, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Respira.
Respira.
Então é tão intuitivo, né?
Uhum.
Mas eles tomaram consciência disso e realmente desenvolveram essas, sim, técnicas respiratórias.
E o que você falou faz muito sentido, assim, basta pesquisar um pouco na internet, né? E por experiência, você tá com raiva, por exemplo, eu sinto raiva porque é uma emoção que já foi muito forte para mim, né? E, igual você, assim, não quer dizer que ela não tá ali, né? Mas você já controla um pouquinho mais, já sabe onde pisar. E eu acho que é isso que é o legal, que é o bacana da meditação também, essa tomada de consciência. Você começa a ter um autoconhecimento tão profundo, você já sabe, eu vou disparar no medo, eu vou disparar na raiva, eu vou disparar não sei, qualquer situação, né? E aí acaba, você vai fazer, opa, peraí, eu preciso entrar nessa emoção mesmo? E aí, com o conhecimento, bacana, gente, ó, presta atenção no que a Natália falou, respiração. Então, em algum momento do dia, presta atenção como é que tá a tua respiração. Tá muito curta. Peraí, tem alguma coisa errada ali. Ou tá muito... Como que está a respiração? E você vai percebendo. Esses dias eu falava que... eu falava, não. Eu vi um vídeo também sobre isso, que as pessoas adoecem por não saber respirar. Adoecemos por não saber respirar, ou por respirar de forma inadequada. E morremos mais cedo por isso, segundo esse especialista. Não recordo agora. E o que fez muito sentido. Você está o tempo todo respirando numa respiração curta, ofegante, está forçando todo o sistema o tempo todo. Né? O estado de alerta, né? É um dos estados da mente de alerta, está o tempo todo alerta, como um guerreiro. Né? Então é muito bacana esses temas assim. Natália, tem um outro ponto que você falou, eu queria perguntar se para você fez sentido. A gente entrevistou aqui a Priscila e o Saulo, um casal, que falaram sobre meditação e tudo mais. E eles falaram que a meditação ajudou no relacionamento do casal. Isso faz sentido também? Aconteceu para você? Porque aqui em casa também aconteceu isso. Né? Para ti também faz sentido isso? De ajudar no relacionamento do casal?
Com certeza. Bom, como eu falei, né, eu sou casada e quando eu comecei a estudar yoga, quando eu comecei a meditar, eu acabei arrastando meu marido junto. E hoje a gente medita, na maioria dos dias a gente medita junto. E o relacionamento se fortaleceu. E eu sinto que é como a gente meditar em grupo, né? Cria aquela energia, aquela egrégora, né? A meditação acaba ficando mais fácil. E qual que é a palavra que eu podia usar aqui, a palavra? Não que cobra o outro, mas incentiva o outro, sabe? Então, chega naquele momento ali, que é o nosso momento de meditar, às vezes eu não tô com vontade, mas é o momento, aí ele me chama, eu vou. Aí aquele dia, outro dia ele não tá com vontade, mas aí eu chamo. Então, acaba ajudando na disciplina também. Uhum. E é incrível, assim, como eu percebo hoje, assim, quando meu marido não medita. Às vezes a gente está no trânsito e eu sinto que ele está mais irritado. A gente fala de trânsito porque aqui em São Paulo, né, tudo se resume a trânsito. Porque qualquer lugar que você vai, tem trânsito. E é uma coisa que irrita muito ainda. Mas eu percebo que o dia que ele está mais estressado, eu falo assim para ele, olha, Lucas, você não meditou hoje, né? Aí ele, nossa, hoje não. Então eu percebo até isso.
Nossa,
assim, sabe?
Interessante.
Como casal, a gente percebe quando o outro não meditou, a gente percebe quando está precisando talvez meditar mais.
Então, que bacana. Faz sentido, sim, né? E legal você falar isso, porque é uma experiência em meditação. Gente, para você que está ouvindo, olha, meditação ajuda nos relacionamentos, então é bacana o pessoal prestar atenção. E é legal essa liberdade que você falou ali, que também tem do casal, né? Que vai entrando nesse espaço de chamar atenção, mas não chamar atenção, mas de alguma forma de relembrar, né? Você meditou hoje? Você não precisa dizer que a pessoa, você está estressado, não sei o que, você meditou hoje? E a pessoa já vai saber o que aconteceu, né? Aqui a gente tem uma prática que faz muito tempo já que a gente tem, que a gente aprendeu, sei lá, acho que talvez 10 anos mais. Tem um mestre zen budista chamado Thich Nhat Hanh, né? Sim. E aí, dentre as obras dele, tem uma lá que fala de meditação, é alguma coisa com alimentação, não lembro o nome do livro, mas é meditação com atenção plena ou atenção com a meditação. É um livrinho pequenininho, bem bacana. E a gente, na época, eu não lembrava que eu comia, vivia com dor no estômago, com um monte de problema e tal. E eu li esse livrinho, achei interessante. Eu disse, ok, eu vou começar a prestar atenção. Natália, eu comia, eu não sabia o que eu comia. E não sabia a quantidade que eu tinha comido. E a gente, né, a gente também medita em casal. E aí, bem assim, às vezes eu não tô com muita vontade, daí eu chamo ela, ela me chama... Às vezes a minha esposa não está com muita vontade, e aí a gente vai se incentivando. E da alimentação a gente tem essa prática, quando um percebe que o outro está muito viajando, né, está fora da sincronia, o outro tem a liberdade de dizer, volta para o momento presente, você está comendo mesmo, você está prestando atenção. E é incrível quando você come, né, quando você se alimenta, quando você faz as práticas, quando você está no seu dia a dia. Agora estamos conversando aqui, consciente de que a gente está conversando, que tem um mundo acontecendo lá fora. O trânsito de São Paulo continua caótico como sempre. Mas tá lá fora, você vai fazer o quê? E bacana que você falou que você arrastou teu marido, porque ele também é da área financeira, também trabalha com isso, trabalhava com isso. Como é que foi essa história que você arrastou ele para meditação?
Ele trabalha no banco, ele trabalhou 10 anos no banco, Itaú. Aí, na pandemia, ele saiu para me ajudar. Ele já estava assim, com esses planos de se organizar para tirar um ano sabático. E aí coincidiu de ser na mesma época que eu estava precisando de uma ajuda aqui nas minhas coisas aqui de yoga para ajudar a controlar, organizar as aulas, os alunos, né, a empresa. E ele veio me ajudar. Aí ele me ajudou primeiro, assim, montando um canal no YouTube, na parte financeira também, mas aí depois eu acabei falando para ele assim, olha, por que você também não faz o curso de yoga, né? Quem sabe para me ajudar a dar aula, ele fez o curso, ele adorou, ele medita também, a gente aprendeu a meditação com o Roberto Cardoso em um retiro que a gente fez com o Dr. Roberto, e desde então a gente medita junto. Na verdade, ele começou a meditar antes do yoga, né? Foi diferente de mim, eu comecei o yoga primeiro e depois meditar. Ele começou a meditação antes, depois fez o curso de yoga. Hoje ele voltou pro mercado, ele voltou pro banco, né? Agora ele está em outro banco, mas ele continua meditando também, todo dia.
Legal. Qualidade de vida é outra, né?
A qualidade de vida é outra. Inclusive, desde que ele começou a meditar, ele recebeu algumas promoções na carreira, né? Então, isso foi bem interessante. Ele mesmo atribui essas promoções ao fato dele meditar. Porque é isso, traz mais concentração, a concentração traz mais produtividade, a produtividade, né, você se destaca ali na empresa, toma decisões mais assertivas, você tem mais clareza, tudo aquilo que eu falei de benefícios que eu percebi, que são coisas que ele percebeu também e que ajudou na carreira dele.
Sim, olha que bacana, gente. Isso que a Natália está falando, tem estudos que relatam isso, né? Melhoria da alta performance, melhoria no rendimento, melhoria em vários aspectos, né? Ah, então a meditação vai me ajudar na promoção de uma empresa? Não. E sim. Não, não no sentido de assim, ah, agora eu vou meditar para ser promovido na empresa. Não vai ser promovido na empresa se eu fizer isso. Agora, consequentemente, né? Com a prática da meditação, pode levar essa possibilidade. É algo bem importante. Pode seguir.
Não, é que é exatamente isso. A gente tem que meditar sem apego. A nada,
Isso.
né? A gente tem que vir para a meditação assim, tranquilo, com a mente limpa, sem nenhum apego, mas as coisas que acontecem são uma consequência. Então, assim, eu também sento para meditar, não para aumentar a minha concentração, não para aumentar a minha sensação de bem-estar, tudo isso é uma consequência da prática, né? É uma
Sim.
consequência.
Eu falo que a questão de meditação. Então, quando que eu até eu lembro que eu entrevistei tem um Dada Shivananda, o nome dele, indiano, mas que ele fala um português, tá num episódio do Meditantes Podcast, e ele fala assim: não existe não pensar em nada. A gente tá ali o tempo todo ativo, né? E aí me fez refletir bastante sobre isso, essa preparação antes da meditação. Eu tenho um mestre, Surya Solar, que ele fala que meditar começa antes de meditar. A meditação começa antes da meditação, que é essa preparação, né? Que vamos pegar no yoga. São os asanas, acho que é isso, né? São as
Isso.
respirações,
As
as
posturas.
posturas. São as posturas? Me ajuda aí.
Asanas são as posturas.
As
Asanas
posturas.
são as posturas. Então, através de trabalhar o corpo, né, através dos asanas, a
Sim.
gente deixa o corpo mais relaxado. A gente consegue equilibrar as nossas emoções através do pranayama e a gente consegue aquietar um pouquinho a mente através dos mantras, por exemplo. Aí,
Isso,
então, toda
olha.
a prática de yoga, ela prepara você para sentar e meditar.
Olha
É
que
uma
bacana
preparação.
isso. Tem uma preparação. Excelente, gente. Ó, tá aí. Quem não pratica
Posso contar
yoga.
uma historinha também que vai ilustrar um pouco isso?
Pode, claro.
Eu não lembro quem me contou, algum professor meu nessa caminhada do yoga me contou isso em algum momento. Claro que não é verdade, mas é um jeito de ilustrar isso. O yoga, essa parte é verdade. O yoga ele surgiu bem antes das posturas, né? Então, hoje o que a gente vê aqui no Ocidente, são mais as posturas, é a parte mais conhecida do yoga. Mas já existia o yoga antes disso, né? Porque, como eu te falei, o yoga é meditação. Então, o yoga era um tipo de meditação, né? E aí, bem depois, então, assim, eles têm evidências do yoga de 5 mil anos atrás. Mas essas evidências são de um jeito, assim, que já mostra que o yoga já existia. Né? Então, assim, não é uma coisa assim que eles começam, as evidências não é uma coisa que começa assim, ah, o yoga começou agora, não. As primeiras evidências de 5 mil anos atrás era uma coisa que parecia, pelos estudos científicos e pelas pesquisas, era alguma coisa que já existia na sociedade. E ela era uma espécie de meditação. Aí, bem depois, inclusive recentemente, se eu não me engano, quer ver? As posturas, elas começaram a surgir em 1300, tá? Em 1300, que as posturas surgiram no yoga. Então, assim, se existe um negócio de 5 mil anos atrás, ou talvez até mais antigo, mas as posturas só começaram agora, então, para você ver que as posturas não é a parte principal do yoga. Bom, aí
Exatamente.
voltando para a historinha, dizem que os monges, os gurus, os yogis sentavam para meditar, e aí algumas pessoas que já meditam vão. Como fala a palavra? Se conectar com isso que eu vou falar agora. Senta para meditar e aí começa a formigar a perna. E aí começa uma coceirinha aqui, uma coisinha ali e tal. Então, os gurus, os iogues daquela época começaram a perceber isso e falou assim: não, peraí, então vamos fazer alguns alongamentos para a gente condicionar melhor o nosso corpo. Mas eles queriam fazer as atividades com o corpo, não para flexibilidade nem nada disso. Eles queriam condicionar o corpo para continuar meditando. Eles queriam meditar por mais tempo, mas sabia que sentar para meditar começava a ter dor, desconforto nas costas, nas pernas e tal. Então, eles introduziram as posturas, os asanas, para melhorar o corpo, para meditar. Né? Então, foi assim mais ou menos que surgiram
Legal.
as posturas.
Excelente essa história. Se ela é verdadeira ou não, para mim isso faz muito sentido, faz muita verdade nisso,
Faz
né?
muito sentido.
Sim, tem muito fundo de verdade. Então, é interessante isso, né? Assim como o relaxamento é um caminho para a meditação, todo o processo, né? Quer seja uma meditação ativa ou passiva, quer seja uma meditação ativa de Osho, todo aquele movimento, no final das contas, vai preparar o corpo, vai preparar a mente para um estado de relaxamento e aí, consequentemente, de meditação. Ah, eu vou entrar ali e vai fazer né, vai fazer as posturas do yoga, uma respiração, um mantra para entrar no estado de meditação. E aí, sim, tudo isso sim vai levar o quê? A um estado maior que é o relaxamento. Não tem, né, ô Natália, não tem como entrar num estado de meditação preocupado. Você consegue? Eu não consigo.
Não, é verdade, não dá. Mas é
Consegue
isso mesmo.
meditar com o corpo todo dolorido ou formigando? Nossa, estou com um formigamento aqui nas pernas, o que que eu faço agora? Como é que você não vai entrar? Vai ficar pensando ali, né?
Exatamente. E é isso, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que é sedentária, né? Mesmo as pessoas que não são sedentárias, que fazem atividades físicas, mas geralmente a pessoa trabalha 8 horas sentada, mesmo que faça uma atividade física depois, mas trabalha 8 horas sentada, isso é muito, sabe? Então, não dá para a pessoa, depois de 8 horas sentada numa cadeira, trabalhando toda rígida, toda tensa aqui no computador, sentar para meditar. Então, as posturas vêm para provocar esse relaxamento. E a própria atividade da meditação também requer um relaxamento muscular e também um relaxamento da lógica, que é algo que o professor Roberto sempre fala também, né? Relaxamento da lógica, que é não julgar e nem analisar os pensamentos, mas requer também o relaxamento do corpo. Então, não dá para a pessoa sentar para meditar toda tensa, rígida. Então é bom relaxar, abrir o corpo. Desse jeito a respiração vai fluir melhor. Daqui a pouco ela tá ali sentada, meditando de um jeito calmo. Porque é isso, as dores ou qualquer desconforto vão ser distrações para a mente. E na meditação a gente não quer distração, a gente quer a concentração. E aí, voltando a repetir lá o que você tinha falado, meditar não é não pensar em nada. Esse também é outro mito, né, da meditação. As pessoas pensam que, ai, nossa, eu não consigo meditar porque eu sento, a minha cabeça não para, mas não vai parar mesmo. O cérebro não foi feito para parar de pensar. Mas uma coisa é você reconhecer esses pensamentos, e eu gosto de pensar de duas formas. A gente ver a nossa mente, assistir a nossa mente como um telespectador. Como se esses pensamentos estivessem passando ali numa tela, mas você consegue diferenciar o que é você e o que são os pensamentos. Uhum. Né? É, outra forma que eu gosto de pensar também é que como se os pensamentos fossem nuvens. Então, assim, os pensamentos vêm, passam através de você e vai embora. Mas você é você, os pensamentos são os pensamentos. E você uhum. tem essa diferenciação, essa distância, uma coisa da outra, e não se envolve, não dá corda. Né? Além de não se envolver, não dá corda para esses pensamentos.
Exatamente isso. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: um pensamento só existe se tiver atenção. Né? Eu achei interessante essa frase. Inclusive, tá num podcast desse, tá com a gente. Tá? Não lembro qual episódio, agora me veio isso, essa lembrança. Um dos nossos convidados falou isso. Um pensamento só sobrevive se tiver atenção. Então, ou seja, tá ali. Tá tentando entrar no estado de meditativo. Estado de meditação. E vem um pensamento. Se der atenção a ele, nossa, eu tô pensando no que eu tenho que fazer daqui meia hora, daqui uma hora, e começa a dar atenção, vai dando corda para ele, ele vai espichando, ele vai indo. Agora, observar é diferente. Uhum. Observar é, ok, existe um pensamento aqui. Para onde que ele vai, o que que ele quer, não importa, não julga, né? Isso que o Dr. Roberto fala, não julga, não condena, assim, é um pensamento, só observa ele. Né? Se tornar um observador, né? É bem interessante isso. É um exercício, né? É um exercício.
É. E aí as pessoas também têm que entender que não é só sentar, fechar os olhos. Isso, só sentar e fechar os olhos não é meditação. A meditação ela precisa de uma técnica, né? Uhum. É, e toda técnica, mesmo as ativas, enfim, até as próprias meditações guiadas, todas elas têm uma âncora, que é aquele uhum. objeto de focalização, de concentração. O Dr. Roberto conta uma história, eu sei que você já entrevistou ele, não sei se ele já contou essa história, mas eu vou contar também, que eu acho bem interessante.
Tranquilo.
Eu gosto dessas histórias porque, pelo menos para mim, eu acho mais fácil entender as coisas através de histórias, metáforas. Uhum. Então, é como se a nossa mente fosse um vagão de trem, de metrô. Agora, pensa esse vagão lá na Praça da Sé, 6 horas da tarde de um dia de semana. Lotado, lotado. Cada pessoa ali dentro desse vagão é um pensamento. E você entra por uma porta do vagão e quer sair pela outra, do outro lado. Nossa. E aí a gente vai imaginar que existe uma corda que liga essas duas portas. Você pega nessa corda, independente do quão cheio, quão lotado está esse vagão, mas se você continuar com a sua mão na corda, você vai sair do outro lado. Então, essa corda representa a âncora, né? Então, as pessoas pensam assim, ah, mas como que eu vou saber se eu estou meditando? Se você não perder a âncora, se você estiver aplicando bem a técnica e não perder a âncora, você está meditando. Você pode não entrar no estado meditativo, mas você está meditando. Então é isso, é não soltar essa corda, mas vai o vagão está cheio, a mente está cheia de pensamentos. Segura a âncora, né? Foca ali a sua atenção naquele objeto de focalização. E um dos jeitos que eu mais gosto de meditar, uma das âncoras que eu mais uso é a respiração, porque ela está com a gente a todo momento. Né? Uhum. Então, eu gosto muito dessa abordagem porque eu não preciso de um aplicativo, não fico dependente de um professor, apesar que eu adoro meditar também com os professores, uhum. mas a respiração é algo que está comigo o tempo inteiro, então em qualquer lugar que eu posso meditar, prestando atenção na minha respiração.
Sim, isso é muito bacana, assim, porque vai, como você falou, a importância de alguém que nos guia até a gente aprender, até realmente compreender. E depois, a qualquer momento, você pode praticar. É como você falou da dependência emocional lá no começo. É como se a pessoa assim, não, eu só posso meditar se tiver alguém conduzindo. É uma dependência, né? E a ideia é justamente o contrário, da pessoa pegar e, ok, vai, aprende, o mestre ensinou, o discípulo aprendeu, agora segue o caminho experimentando, meditando a qualquer momento que for necessário, né? E às vezes é muito, não vou entrar muito a fundo nesse tema, mas eu acho que há uma confusão muito grande entre relaxamento e meditação. Nossa, eu percebo assim que a maioria do que se vê disponível hoje é relaxamento, não é meditação.
É, exatamente.
Não sei se faz sentido isso, eu só estou meio fora da casinha, mas a pessoa aplicou uma técnica, relaxou, eu estou praticando meditação, ainda não é meditação.
É, ainda não é. Isso é uma coisa que eu tento sempre falar para os meus alunos, porque às vezes eu tenho ali dois momentos da prática, né? No início, que eu peço que eles fechem os olhos e se auto-observem, né? Então, observa o corpo, observa a respiração, observa a mente. E a auto-observação, ela deve estar presente antes, durante e após a prática do yoga, né? Mas eu sempre aviso para eles, falo assim, olha, gente, essa parte aqui no início da aula não é meditação, é apenas uma auto-observação. A mesma coisa acontece no Shavasana, que é aquela postura final do relaxamento. É uma técnica de relaxamento, não é a meditação. A meditação, ela precisa de uma técnica, ela precisa do relaxamento, ela precisa do relaxamento da lógica, mas existem técnicas de meditação. Então, existe técnica de relaxamento, existe técnica de meditação. Mas eu também vejo isso. É, eu vejo que muitas pessoas aplicam relaxamento como se fosse
Como
meditação.
se fosse meditação, exatamente isso. E é interessante porque a pessoa pode estar ali deitada naquele momento, relaxando e entrar no estado meditativo. Pode, né?
Pode
Sim,
também.
pode também. Mas é bom ter essa consciência que ela está ali para um estado de relaxamento e ela pode entrar no estado de meditação. Muito bacana, muito legal. Tomar uma aguinha aqui. Para finalizar, uma pergunta bem bacana assim. Que dicas você deixaria para os nossos ouvintes e telespectadores e como é que é? Rádio ouvintes, na época do rádio, né? Sabe que o podcast, ele é uma entrevista de rádio moderna, né?
É,
A
né?
mesma ideia, né? Antigamente eram entrevistas de rádio, como existe até hoje. E aí, quando a gente começou com o Meditantes Podcast, eu fui descobrir isso, que o podcast é um programa de rádio, uma entrevista de rádio moderno, né? Digital. Né? Você está ali em São Paulo, a gente está aqui em Santa Catarina. Então, legal. Dicas para quem está ouvindo e assistindo o podcast. Dicas
Tá.
de para pessoa para entender isso, relaxamento como caminho para meditação. Quais são as dicas de relaxamento que a pessoa pode fazer para depois entrar no estado de meditação?
Desculpa. É, olha, tem algumas dicas bem legais. Eu acho que num primeiro momento, para quem é iniciante, é interessante buscar ajuda de um profissional que vai te ensinar técnicas. Como eu falei, a meditação ela precisa de uma técnica, né? É, eu não gosto muito das meditações guiadas, porque quando você faz meditação guiada, acontece duas coisas. Você fica sujeito ao que o meditador, ao que o professor está falando, então você fica suscetível à sugestão de quem está guiando, e você gera uma dependência, que é aquilo que a gente também estava falando, né? Ah, aí aprendeu a meditar, meditação guiada, aí consegue só fazer meditação guiada. E a meditação é algo muito único e individual, né? Então é importante que a pessoa também aprenda a meditar sozinha por ela mesma. Apesar que eu acho que para quem é iniciante ou quem é muito agitado e ansioso, pode começar com a meditação guiada, não tem problema nenhum. Mas saiba que existe uma evolução e que o legal é que depois você consiga entrar nesse estado autoinduzido, você mesmo se induzir a esse estado, né? Então, a primeira dica é essa: procurar um orientador que te ensine técnicas, né? E é isso que eu faço com os meus alunos quando eu crio o clube de meditação, que eu crio geralmente uma vez por ano, é o clube de meditação. Eu ensino técnicas, né? Para que a minha vontade é que o aluno depois siga sozinho. A segunda dica é disciplina. É, então você tem que ter ali a disciplina, meditar todos os dias, né? Então as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas quanto tempo eu devo meditar? Né? Quantas vezes por dia ou quanto tempo? O mais importante do que tempo ou técnica ou quantas vezes por dia é a periodicidade. Então é sentar e meditar todo dia, disciplina a frequência, né? A disciplina de estar ali todo dia. É, a outra dica que eu dou para quem é iniciante é não meditar deitado. Por quê? Nós condicionamos o nosso cérebro, a maioria das pessoas, a gente condicionou o nosso cérebro a relaxar só na hora de dormir. Estou falando assim, da maioria das pessoas. Então, assim, atualmente, com o mundo agitado do jeito que é, com todas as cobranças e todas as distrações que a gente tem das redes sociais e tudo mais, a gente só relaxa na hora de dormir. Então, nas primeiras vezes, vai acontecer isso, né? A pessoa vai sentar para meditar, ela vai relaxar e ela vai ficar com sono. Então, o ideal é que ela medite sentada, porque mesmo se vier um sono, ela vai conseguir controlar aquele sono. Uhum. A meditação, ela melhora a qualidade do sono, né? Bom, foi a minha experiência isso, né? Conseguir dormir sozinha sem o remédio. É, mas a meditação, ela não é para dormir, tipo, ah, eu vou deitar, meditar para dormir. Não, não é isso, né? A qualidade do sono é uma consequência. Então, medite sentado, depois você vai dormir. E aí, você vai ter um sono melhor, né? Uhum. Mas, nessas primeiras vezes, não meditar deitado por causa disso, porque pode ser que gere sono, porque o seu cérebro está entendendo assim, se ela está relaxada, é porque é hora de dormir, né? Outra dica que eu dou também, que é algo que eu faço, é um ritual, mas a gente pode também traduzir, algumas pessoas não gostam dessa palavra ritual, mas é uma rotina, né? Então, uhum. Eu tenho todo o meu ritualzinho. Eu acordo, escovo os dentes e sento para meditar. É um ritual. Eu gosto muito de acender velas, então eu gosto de meditar de manhã. Então, todo dia de manhã que eu sento para meditar, eu acendo a minha velinha. E a vela, ela é como se fosse uma âncora, não da meditação, mas do meu ritual. Às vezes, quando eu viajo também, eu levo a velinha. Às vezes, não dá para levar todo o meu cantinho da meditação, né? Mas eu levo pelo menos uma velinha. Que eu sei, assim, eu acendi a velinha, ok, criei ali aquele meu espaço, aquele meu momento para meditar. Então, vê o que funciona para cada pessoa, né? Às vezes, pode ser, assim, um momento que você faz uma xícara de chá, aí você faz a xícara de chá, toma o seu chazinho, senta e medita. Ou, como eu, acende uma velinha. Mas ter um ritual, porque quando você tem um ritual ou uma rotina, fica mais fácil encaixar isso no seu cotidiano. O cérebro já entende que você tem que fazer aquilo. E quando você não faz, parece que faltou alguma coisa.
Exatamente, né? Isso.
E o que eu acredito também, assim, até falando da periodicidade, desse ritual aí, é que a meditação, ela é parte da higiene mental, né? Então, se a gente toma banho todo dia, se a gente escova os dentes todo dia, a gente tem que meditar todo dia, porque é higiene mental, é o momento da higiene mental. Exato, né? Então, exato. Acho que as dicas principais são essas.
Que bacana! Gostei desse desfecho agora, dessa ideia de que o que vem quando você estava falando também foi assim: relaxamento é algo que a gente pode fazer quando necessita relaxar. Vamos ver. Vamos ver se fecha os pensamentos aqui, Natália. Relaxamento. Nossa, eu tô tenso pra caramba. Então, eu relaxo. Bota uma música, dança, canta, respira, toma um chazinho, relaxa. Meditação é diferente, gente. Meditação é igual escovar os dentes. Tem que ser todo dia.
Tem que ser todo dia.
É todo dia. Não é algo que você vai assim, hoje eu vou meditar pra relaxar. Não tem... Eu não sei se faz sentido isso. Faz sentido?
Sim, né? Com certeza.
Então, relaxamento é algo que você pode fazer quando você precisa. Meditação, você não precisa fazer quando precisa. Faz todo dia. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Natália, gratidão. Acho que estamos chegando já no final. Olha só, quase uma hora já de bate-papo. Você vê como é que passa o tempo? Nossa, caramba, muito legal. É verdade. Muito bacana. Se as pessoas, Natália, quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, por onde que elas te encontram? Instagram, Sinal de Fumaça, como é que o pessoal fala com você?
Tá, eu tenho o meu site, nataliamorgana.com, no meu Instagram também, mas eu também estou quase todas as redes sociais, né? Estou no YouTube, um canal lá no YouTube com algumas práticas de yoga. Tem um podcast também que eu falo um pouco mais sobre a teoria, a filosofia do yoga. Algumas meditações guiadas por lá eu faço também. Porque apesar de falar que não gosto muito da meditação guiada, mas eu acho que ela pode ser uma porta de entrada para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? Uhum. E dentro do yoga também, lá no meu canal do YouTube também eu falo, existem muitas técnicas de meditação, né? A gente até falou isso, mas acho que eu passei até um pouco rápido demais. Mas não existe só as meditações com a respiração, que foi a que eu mais citei, mas dentro do yoga existem meditações com japa mala, não sei se você conhece aquele colar de contas, que parece um terço. Então, lá no meu canal eu falo sobre várias técnicas também de meditação dentro do yoga. Mas estou lá no YouTube, tem um podcast, mas é isso, estou por aí nas redes sociais. tá bom?
Muito bom, muito bom. Natália, gratidão, honra e gratidão pela tua... Mais alguma dica para a gente encerrar o Pantantes de hoje?
Não, quero só agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e espero poder contribuir aí um pouquinho com os telespectadores, os ouvintes, né? Legal. E que a gente possa ir mudando o mundo aos pouquinhos, né? Que se a gente, se todo mundo meditasse, em pouco tempo a gente mudaria o mundo, né? Então, com acho certeza. Que isso é importante. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui contribuindo com o canal de vocês.
Gratidão, gratidão. E é bem isso, né? Se eu medito sozinho, é eu sozinho fazendo... Eu gosto da meditação, imagina como uma pedrinha que a gente joga no lago. Eu sozinho, faz aquela onda. Agora, igual você falou que medita em casal, e a gente faz aqui também, é duas pedrinhas. Olha só a capacidade de ondas, né? Agora, imagina se a gente meditar em grupo.
Uhum.
E em vez de ser uma pedrinha, daqui a pouco é um monte de... Olha a onda que faz, né? No sentido de vibração. Não a onda destrutiva, mas a onda de vibração, de ondas de amor, de conexão, de paz, de harmonia, de tranquilidade. A gente vai expandindo. Quanto mais pessoas, tanto é que dizem, né? Tem um estudo que diz que se 1% da população mundial parar e meditar naquele mesmo instante, muda a vibração do planeta.
Acredito.
Quizás um dia, esse é um dos grandes objetivos aí do Meditantes, quizás um dia a gente marca uma grande meditação mundial e aí coloca 1% da meditação, junta todas as organizações de meditação. Gente, vamos meditar nesse horário, nesse dia. Lançamos para o universo o pedido.
É verdade, aí. Eu estou dentro.
Bora lá, então. Muito bom. Natália, uma vez mais, honra e gratidão pela tua participação.
Obrigada.
Excelentes, excelentes dicas e experiências aí da tua vida, né, de como que aproveitar o relaxamento para entrar no estado de meditação. Honra e gratidão aí pela tua participação.
Obrigada, um abraço para vocês.
Valeu. Muito bem, gente. Então, finalizamos o nosso Meditantes Podcast de hoje, né? Lembrando que você pode assistir e ouvir esse episódio quantas vezes você quiser, na plataforma de áudio ou de vídeo que você quiser. Você escolhe, né? Em qualquer plataforma de áudio ou vídeo. Shantihan, onde é que eu encontro isso? Meditantes.com.br. Vai lá, digita lá, meditantes.com.br. Você vai lá e escolhe lá em podcast, você escolhe o canal de áudio ou de vídeo que você quiser. Se por acaso você não encontrar a sua plataforma de áudio e vídeo, chama a gente que nós vamos dar um jeito, chamamos o suporte, o pessoal coloca lá para você na sua plataforma de áudio ou de vídeo preferida, tá bom? Mais uma vez, gratidão pela sua audiência. Se você quiser ter experiências em meditação, ouça o Meditantes Podcast, excelentes dicas da Morgana. Da Natália Morgana. Gente, vem Morgana várias vezes. E aí ela falou assim: às vezes o pessoal me chama bastante de Morgana, então tá tudo certo. Medita lá também no canal da Natália, busca o trabalho que ela faz lá, que é maravilhoso. E também você está convidado a participar diariamente num grupo de meditação ao vivo, todos os dias às 6 horas da manhã. E você ficar bem, além de ouvir as experiências, você experimentar a meditação na prática. Muito bem. Segue, comenta, compartilha, envia para as pessoas, manda para todo mundo. Vamos espalhar essas informações, essas experiências em meditação para todo o planeta. Gratidão a cada um de vocês, gratidão pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Meditantes Podcast, Experiências em Meditação. Até o próximo!